4:09, nosso assunto agora é energia solar. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o CEO da Descarbonize Soluções, Nuno Versas. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Olá, Letícia, obrigado eu, obrigado pelo convite.
Bom, quando a gente fala sobre energia solar, como que está o mercado hoje, né? Como que a gente pode dar esse panorama?
Então, vou tentar fazer um resumo rápido. A gente tem que pensar na cadeia. Hoje o cliente final que quer colocar solar em casa, na grande maioria das vezes recorre a uma figura que é conhecida no mercado, que é o integrador, que é a pessoa que vai à casa dele, faz uma avaliação, faz o projeto. Depois do projeto acordado com o cliente, esse integrador vai comprar de um distribuidor. E o distribuidor, por sua vez, faz essa aquisição de fabricantes desse equipamento, que na grande maioria são chineses. Okay? Então essa é a cadeia. Se eu quiser fazer um resumo aqui dos últimos... Eu vou focar-me em 2024. Eu recentemente dei uma outra entrevista onde eu usei a palavra que é um mercado que ficou meio esquizofrénico. Eu sei que é uma palavra meio... parece muito feia, mas não é esse o objetivo. Eu acho que as pessoas são pouco informadas ainda sobre o tema do solar. Eu digo isto sem qualquer ofensa, mas acho que o consumidor, às vezes, quando não entende, prefere não questionar e acha que um bem que pode durar 30 anos na sua casa está a tratá-lo como se fosse a compra de uma mera torradeira ou um bem menos relevante, sabendo que este equipamento pode durar 30 anos na sua casa. Então, eu acho que essa esquizofrenia que eu uso no meu comentário tem a ver com o facto das pessoas não questionarem, acharem que placa solar é tudo igual. Há mais de 70 marcas a serem comercializadas no país. Claramente as coisas não são todas iguais e elas têm as suas consequências. Então a gente tem tido essa preocupação de passar essa mensagem para que as pessoas questionem. Fiquem com essa preocupação. E eu acho que isso é fundamental, principalmente porque o equipamento vai ficar no seu telhado por um período longo e pode pegar fogo, eventualmente,
uhum.
Se não ficar bem instalado.
Quando o senhor fala, né, de toda essa diferença no mercado, o que as pessoas precisam ficar atentas, né, quando o assunto é energia solar?
Eu acho que essa, um pouquinho mais dessa curiosidade, saber quem são as empresas com quem estão conversando, então ver quem são esses integradores que lhes estão fazendo os projetos, você consegue ver, há referências, as pessoas que já trabalham há mais tempo no mercado, são mais fáceis de identificar, ver quem são as empresas dos quais esses integradores estão comprando o equipamento e até as próprias marcas do equipamento. Devem questionar, porque essa informação é pública. Hoje estamos num mundo em que você com dois minutos de procura na internet, você consegue entender as coisas. Então, eu acho que um pouquinho mais dessa curiosidade e no final ter a garantia para poder ter um pouco mais de certeza de que a empresa que está atendendo ou toda essa cadeia que o está atendendo daqui a 2 anos, 3 anos, tiver um problema, continua aí para lhe dar a solução. Acho que essa seria uma preocupação fundamental.
E o senhor estava comentando comigo antes da entrevista, é um mercado muito novo, né? Principalmente aqui no Brasil.
Ele é muito novo e tem duas características que eu gosto de salientar, e uma delas é a positiva, que eu acho que as pessoas não entenderam ainda. Vou-lhe dar um exemplo. Os números, hoje a penetração de soluções fotovoltaicas nos telhados, principalmente telhados de pessoa física e pequeno e médio comércio, está na casa dos 3%. Quando a gente olha para uma Alemanha, por exemplo, na Europa, está perto dos 10%. Quando a gente olha para a Austrália, a penetração é quase 26%. Isso quer dizer que há um caminho ainda de oportunidade gigantesco. Mas há um fator adicional, que é a lei brasileira. É muito positiva, porque você que realmente, mesmo quando você não está consumindo aquela energia do sol, ali o autoconsumo, como nós dizemos, você gera um crédito. Então, ele é positivo. Quando você vai para a Europa, a própria Alemanha, você não tem crédito, é quase nada. Então, se lá a penetração é 3 vezes maior e o benefício económico não é tão bom ou tão fácil de tomar esse benefício, eu acho que as pessoas ainda não entenderam. Talvez um pouco por essa, às vezes, falta de confiança, um pouco de desconfiança. E eu acho que estamos num momento aí realmente jovem e do mercado. Acho que tem muita coisa para crescer e tem muita oportunidade para as pessoas colocarem o solar em casa hoje.
Uhum. Então, fala dessas oportunidades, né? Como que é para a pessoa que quer colocar a luz solar em casa? É fácil? Como que é?
Eu acho que o tema da procura da empresa é o mais complexo. Depois, a partir do momento, se você acertar na empresa certa, a coisa corre bem. Se acertar na empresa errada, corre menos mal. Então, acho que o foco seria de preferência uma empresa que você consiga entrar e procurar na internet e identificar quem é a empresa, qual é a estrutura da empresa, o capital da empresa, quem é que eles são e representam em termos de marcas e qualidade. Acho que esse seria o meu desafio inicial. E depois é fazer esse acompanhamento, saber quem são os materiais que estão sendo adquiridos por si como cliente, pedir que garantam que esse equipamento realmente vem das fontes corretas. Tirando isso, o benefício está aí para ser adquirido. Você vai ter 30 anos de benefício de não pagar a conta de luz, de consumo. Então, acho que tem tudo de oportunidade. Acho que se a pessoa tiver esse cuidado, e é aí que nós também queremos tornar-nos uma marca de referência. Eu acho que é importante ter marcas de referência no mercado.
Uhum. E o senhor citou a questão de repente, poder pegar fogo, né? Mas quais são os problemas que podem acontecer se a gente fizer uma má escolha?
Olha, é assim, quando numa instalação bem feita, o risco é baixíssimo. Baixíssimo até porque o número de incidentes é muito baixo. E quando a gente fala de incidentes, não falo de incidentes graves, falo de algum problema na geração de energia. E o mais curioso é que esse número, que chega a ser inferior a 1% ao longo de anos, uma boa parte deles, se você tiver uma empresa que consegue fazer isso até remotamente, nós fazemos hoje 56% das necessidades que nós temos, a gente consegue resolver, basta conectar um Wi-Fi e remotamente a gente consegue fazer isso. Então, não, é bom. Acho que o risco é realmente se você escolhe uma empresa que faz qualquer coisa, gente que não está capacitada, até problemas que nós já temos verificado, que é a própria pessoa que sobe no telhado, acaba por fazer um dano no seu telhado quando ia lá montar um equipamento que supostamente não deveria ter que impactar o seu dia-a-dia na sua residência. Então, acho que essa é a preocupação fundamental que a gente tem tido. E queremos aparecer aqui também como o garantidor dos equipamentos que nós vendemos para esse mercado. Então tem muito cuidado.
O senhor observa isso no perfil do brasileiro? Tem uma diferença para os outros mercados?
Então, eu já sou quase brasileiro, porque eu estou aqui há muitos anos, apesar do meu sotaque ser diferente. Eu acho que tem uma diferença fundamental, que é essa questão de o perguntar. Eu acho que o consumidor brasileiro, e não quero parecer tonto de forma alguma, quando não entende do assunto, às vezes evita perguntar. Talvez seja uma questão de ver isso como um conflito, mas não é. E então acaba por, às vezes, adotar uma solução por conta do preço ou por conta de outra coisa qualquer, sem ter feito as perguntas corretas, principalmente com equipamento, com um valor relativamente importante ainda. Enquanto que eu acho que, por exemplo, posso falar de mim, não posso falar de todo mundo, mas... Eu se não entendo, eu pergunto até ficar esclarecido. Até posso ser enganado, mas faço as perguntas. Eu acho que essa é uma diferença.
E quando a gente fala de energia solar, não é só placa, né? O senhor estava explicando. Exato. É um mercado muito amplo.
Claro, hoje em dia a gente tem visto aí nos últimos 2 anos um crescendo enorme da adoção de carros, veículos elétricos. E a gente tem visto isso muito até no mercado dos condutores de aplicativo, porque é gente que percebe que diminui brutalmente o custo de combustível quando ele passa a pagar apenas eletricidade para fazer os mesmos quilómetros. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem o seu sistema fotovoltaico, você tem o seu carregador veicular e você consegue fazer uso dessa energia, você consegue zerar quase a sua vida, tanto do consumo da sua casa como no consumo do seu automóvel elétrico. Então, esse é um exemplo. Outras soluções são soluções de baterias, que podem ser de baterias para a sua residência, para você ficar mais autónomo ou até evitar, muitas vezes, as quedas das redes ou a queda de energia. Até soluções de grande escala, onde, por exemplo, no agro, muitas vezes existem soluções que têm que ser remotas, muito longe, inclusive às vezes até da estrutura da rede elétrica, onde é preciso ter soluções de geração de energia, mas também armazenamento para poder operar à noite. Então, há muita coisa para se fazer. A dimensão do país ajuda a criatividade de criar uma série de soluções. Então, há muita coisa para se fazer ainda no mercado.
Olha, que legal. E, bom, qual é a área de atuação, né, da sua empresa hoje?
Então, vamos lá. Hoje, a Descarbonize Soluções, para quem não sabe, e estando aqui em Maringá, nós somos talvez uma das maiores empresas aqui da região. Ela é a evolução de uma empresa grande, antigamente familiar, aqui da região, que era a Aldo. Ela foi adquirida por um fundo canadense muito grande, que se chama Brookfield, é um dos maiores investidores estrangeiros no país, e a tese de investimento não foi só a compra da atividade que a Aldo tinha, que era basicamente de importar e vender e comercializar esses produtos. Ao longo dos últimos 3 anos, a gente criou uma fintech dentro desse mesmo investimento para poder financiar essas soluções para os clientes finais. Então, tem um foco de poder fazer o financiamento desse equipamento solar para os clientes, porque entendemos que o custo merece. Desenvolvemos uma atividade interna de assistência técnica e de serviços, não só para os nossos parceiros integradores, mas também para o cliente final que, se precisar e eventualmente não tiver um contacto desse instalador, poder entrar em contacto connosco. E recentemente nós estamos a fazer, até por termos o investidor que temos por trás e a relação comercial que nós temos com outros parceiros, a fazer desenvolvimento de projetos em conjunto, que depois acabamos por usar uma força de trabalho terceira dentro da rede de instaladores, integradores que nós confiamos e que mais trabalham connosco. Uhum. Então a gente, realmente de uma aquisição, a gente está a fazer realmente um ecossistema. Eu sei que é uma palavra que está meio usada, talvez um pouco em abuso, mas é exatamente esse o objetivo e essa é a tese do investimento da Brookfield.
Legal. E, bom, quais são as tendências do mercado, né? O que a gente pode esperar dos próximos anos?
Eu diria que 25, e não sei se, eu não sou dono da verdade, vou dar aqui, são opiniões pessoais do setor onde eu estou hoje. Acho que 25 vai ser o processo, se for esquizofrénico 24, eu acho que 25 vai ser um ano bem mais sereno. Sereno no sentido das pessoas começarem a perceber esses cuidados que têm que ter. Acho que vai haver uma certa, um arrumar dos players do mercado, de quem participa no mercado. Então, os indivíduos que apareceram e que realmente não são comprometidos com o longo prazo ou que eventualmente não estavam com essa capacitação, entendem que têm um espaço de oportunidade ou então saem. Então eu acho que vai haver uma certa, eu não gosto de dizer a palavra limpeza, mas um arrumo da estrutura do mercado, que para mim vai ser ótimo, porque eu acho que ela vai restabelecer um pouco da confiança do consumidor em dizer, porque é que eu não equaciono realmente colocar energia solar na minha casa e deixar de pagar a conta de luz nos próximos 20 anos. Então, eu acho que esse é o que eu espero de 2025. Em paralelo, e acho que comentámos isso na discussão anterior, que é o alargar de todas essas outras alternativas que começam a aparecer. Hoje, a gente fala de carro elétrico, mas o número de carros elétricos que ainda se vendem no país, apesar de ter crescido muito, ainda é muito pequeno. Eu olho para... Um dos meus cunhados em Portugal tem um carro elétrico há 6 anos. Já tem 290 mil quilómetros e o carro continua igual. Então, essa adoção no Brasil é muito, muito, muito recente. Uhum. Ainda tem muito das ambiguidades, dos medos. Eu acho que isso só essa mobilidade elétrica, no sentido de virar de uma eletrificação dessa mobilidade, vai acontecer ou sim, não tem como.
Uhum. O senhor acha que é também uma questão de estrutura do país, tanto mental quanto da parte de infraestrutura mesmo, né?
Com certeza. Mental, com certeza, que eu acho que é tudo uma... E acontece assim em todo o lado. Eu acho que depois as velocidades e essas adoções vão mudam de lugar para lugar, mas acontece em todo o lado. Então há esse ajuste mental e com certeza de infraestrutura. É você para poder suportar isso. Agora, isso não é um problema, é oportunidade, gera emprego, gera outros empregos, gera outras atividades comerciais, isso é ótimo, no meu ver. E no final do dia tem um tema de propósito, que eu acho que, eu quando vim para este negócio, eu sou pai de 4 filhos, tem um tema de propósito também naquilo que eu faço. Então, estar num negócio que, por mais que tenha que ser visto como negócio e tem que gerar resultado, poder ter um aspecto de propósito, de realmente trabalhar nessa transição energética de uma forma mais holística, também me ajuda a levantar todo o dia com um sorriso na cara.
Que bacana. E tem a ver também, a energia solar é realmente o futuro? Não existe para onde correr?
Eu acho que há outras alternativas. Eu tenho uma frase sobre a energia solar que eu acho que é o que mais me marca a mim. Ela é claramente a mais democrática. Você tem uma casa, gasta R$300, você pode ter um sistema para compensar R$300. Você tem um casarão e gasta R$3.000, você pode ter um sistema que offseta R$3.000 de conta de luz. Ou seja, é democrático. Isso não acontece com a energia eólica. Eu acho que a energia eólica faz todo sentido, mas para uma distribuição mais massiva. Você não consegue pôr um gerador eólico na sua casa e ajustá-lo se você precisa de R$300 ou de 3 mil. Então, tem essa característica que ela é realmente democrática. Então, e você paga o preço para cada dimensão de cada um desses de geradores. Então, eu acho que tem esse aspecto de democrático que eu gosto.
E tem também a questão de, por ser sustentável e renovável, é um recurso que vai estar sempre ali, você sempre vai ter.
E dura. Isso eu posso falar porque em casa, numa casa de família que eu tenho em Portugal, a gente já tem energia solar lá, eu acho que são uns 16 anos. É um pouquinho menos de quando eu vim para cá, foi colocado, e continua funcionando, continua gerando. Então acho que se a pessoa tiver o cuidado com essa história, os equipamentos serem de boa qualidade, que a instalação é bem feita, a coisa funciona. Então, eu diria que hoje é talvez o único bem, talvez depois da sua casa, que você eventualmente vai ter na sua vida por mais de 10, 15, 20 anos. Hoje em dia o mundo é todo tão rápido, você troca de computador, de telefone tão rápido, eu diria que esse é o aspecto positivo.
Bacana, Nuno, é isso. Mais alguma informação que o senhor acha importante destacar sobre esse mercado de energia solar?
Acho que as minhas preocupações são válidas, porque que é a preocupação do cliente entender quem é a empresa, as empresas que estão por trás da instalação e da manutenção e da gestão desses equipamentos. Tirando isso, eu acho que as pessoas realmente, se têm dúvidas, façam contas, perguntem. Aqui, para quem está em Maringá, podem nos vir visitar, inclusive a gente agora abriu um espaço ao público. Estamos aqui, somos uma empresa relevante, não hesitem, podem ir ao site, conseguem fazer uma proposta, pelo menos ter alguma indicação, falar com os nossos atendentes. Acho que essa seria a minha sugestão. Esclareçam-se antes de tomar qualquer decisão.
Tá certo, muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN, uma ótima tarde.
Obrigado eu.
Nós conversamos com o CEO da Descarbonize Soluções, Nuno Versas, falamos sobre energia solar e o mercado, as tendências.